De volta aqui com o CBN Total, e o desemprego disparou como principal causa da inadimplência dos brasileiros, segundo uma pesquisa nacional intitulada Perfil do Consumidor Inadimplente, que foi realizada pela Boa Vista SCPC, referente ao primeiro trimestre de 2016. De acordo com o levantamento, 41% dos entrevistados não conseguiram pagar as contas em dia em consequência do desemprego. Para falar um pouquinho mais sobre esse perfil e também sobre essa pesquisa, o nosso contato é com o economista da Boa Vista SCPC, o Flávio Calife. Tudo bem, Flávio?
Tudo bem, Rafael.
Flávio, quando a gente fala que disparou o desemprego como principal causa, é certo dizer que essa já era a principal causa, o que aumentou agora foi o percentual desse perfil, Flávio?
É, exatamente, né? O desemprego, historicamente, ele aparece, né, nas pesquisas como a principal causa na inadimplência. Em alguns momentos, a gente pegar 10 anos atrás, um pouco mais, ele chegou a ser mais de 50% até dos apontamentos, né, de causa na inadimplência. Mas recentemente, com a queda do desemprego, a gente viu lá desde 2000, anos 2000 para cá, né, até 2014 principalmente, a gente viu uma queda do desemprego e deixou, ele continuou sendo a principal causa, mas ele se aproximou muito de outras causas, como assim, descontrole financeiro causado principalmente por excesso do crédito, vamos dizer assim, né? Então, naqueles períodos de 2011, 2012, quando houve um grande crescimento do crédito, o descontrole das contas chegou a se equiparar basicamente ao desemprego. Mas agora, no último ano, principalmente 2015, foi um ano em que o mercado de trabalho mudou muito, piorou muito, então o desemprego começou a aparecer mais, né, a subir aí nas pesquisas como a causa principal. Estava lá em torno de 33, assim, que agora está em 41. É interessante que uma outra coisa que nunca, sempre foi terceiro, quarto lugar até de causa, que era a renda, né, queda na renda, e isso também subiu bastante. Então, se a gente pegar 41 desemprego e mais 18 de aumento de queda na renda, são quase 60% dos inadimplentes dizendo que o mercado de trabalho é que fez com que ele ficasse inadimplente. Né, a renda que era em torno de 8, 10%, está em 18 agora, como principal, como a segunda maior causa da inadimplência. Então, houve uma mudança significativa no mercado de trabalho, trouxe como efeito, sem dúvida, o aumento da inadimplência.
De certa forma, essa diminuição da renda pode ter também uma relação com o desemprego?
Tem toda a relação. Então, quando você aumenta o desemprego, a possibilidade de você renegociar salários, né, ou novas vagas são colocadas também na economia, normalmente elas são forçadas, né, são, há uma pressão para que elas diminuam o valor, né, então até que não sejam reajustadas. Então, com isso a gente vê, né, acompanhado do aumento do desemprego, uma pressão maior por diminuição da renda. Números de IBGE são muito caros, né? Se a gente pegar tirando 2015, foi um ano muito significativo, foi um grande aumento de desemprego e queda na renda de quase 4% de renda real. Nos anos anteriores, quando a gente via a redução do desemprego, a renda real vinha aumentando, né, por 2, 3% de aumento real. Agora a gente tem um aumento no desemprego e queda na renda. No número do IBGE a gente vê isso. E quando a gente olha aqui os números do consumidor inadimplente, a gente vê que subiu muito, aí, tanto o desemprego como a queda na renda, os causadores dessa nova inadimplência.
Você falou sobre o descontrole financeiro, Flávio, e a gente, até olhando aqui a pesquisa, né, mostra que ele diminuiu, e aí nas três faixas de renda observadas, até três salários, de 3 a 10 e também acima de 10 salários mínimos. O que que isso pode mostrar para a gente, Flávio?
Eu acho que esse, apesar de parecer um dado ruim, é um dado bom, né, porque o que a gente tem visto recentemente, nos últimos 2 anos principalmente, é que houve uma redução bem significativa da tomada de crédito e do consumo. É claro que todos eles influenciados também pior no mercado de trabalho e principalmente por uma confiança do consumidor muito menor, né, um consumidor muito mais desconfiado, os preços subiram bastante, né, os juros subiram, então isso fez com que os consumidores ficassem mais cautelosos. Né, então há uma redução da tomada de crédito, ou seja, o consumidor está se endividando menos, está, né, tomando menos dinheiro emprestado. Isso não quer dizer que está ficando menos inadimplente, mas está tomando menos dinheiro emprestado. Então, isso em todos os níveis de renda, ou seja, essa preocupação com as incertezas da economia, né, com as incertezas do mercado de trabalho, estão atingindo todo mundo. Né? Então, você tem uma redução em todas as faixas, né, de renda do consumo de crédito. Né? Então, isso é bem significativo, mas, apesar de ser ruim, porque isso mostra que a economia não está andando bem, né, é bom para o ponto de vista do consumidor, que está se controlando mais, né, está tentando se endividar menos, está tentando ter um controle maior sobre o seu orçamento nesse momento, que realmente é um momento de bastante incerteza.
Olhando a situação atual do país, as pessoas elas têm mais receio, né, até para se endividar.
Sem dúvida, né? A gente pegar esses indicadores de confiança, eles vão muito nesse ponto. A gente vê um consumidor bem mais confiado, e está mais confiado por quê? Porque ele está vendo um cenário mais difícil, está, né, vendo um cenário mais incerto, e tenta, de certa forma, se proteger. E como é que ele se protege? Né? Reduzindo o seu consumo, que ele está fazendo, tentando evitar também a tomada, né, de crédito, diminuindo a tomada de crédito, né, o que leva exatamente a uma redução tanto do crédito como do consumo, que lógico acaba afetando o comerciante, acaba afetando a indústria, né, sem dúvida, né, que vão acabar vendendo menos, mas do ponto de vista do orçamento, né, quando a gente olha, a gente fez outra pesquisa que mostrava isso, o consumidor bem pessimista com o cenário, mas não tão pessimista com a sua condição financeira, porque ele está mais, né, está gastando menos, está segurando mais. Então, de certa forma, essa é uma notícia que, apesar do cenário ruim, né, há uma preocupação do consumidor que pode ajudar, pelo menos, né, a ficar menos adimplente nesse momento.
Essa pesquisa analisa também se essas famílias ou esses indivíduos com até 3 salários mínimos, eles estão vivendo um momento mais complicado ainda do que, por exemplo, essas outras duas faixas?
Sim, eu diria que, principalmente em relação ao desemprego, né, quando a gente pega separadamente, a gente vê que na faixa de renda menor, subiu para todos, né, mas se a gente pegar na faixa de renda até 3 salários mínimos, desemprego, que já respondia por 41%, né, dos apontamentos dos consumidores, já chega 49%. Né, então, e na faixa acima de 10 salários mínimos, era 17% para 19%, ou seja, mudou um pouquinho, mudou meio a 19. Para o consumidor de baixa renda, né, mais quase metade deles, né, aponta o desemprego como a principal causa, né, da sua inadimplência. Então, é muita gente. Né, então, metade dos consumidores de baixa renda estão apontando que essa é a sua porque ele não paga as suas contas. Não é porque está faltando dinheiro, né, porque é diferente. Né, não é porque ele não está conseguindo pagar porque as contas subiram, não, porque está realmente sem emprego. Então, isso é uma situação relativamente nova. A nível do mercado de trabalho realmente, né, se deteriorou muito recentemente. Até o final de 2014, o mercado de trabalho ainda estava muito bom. Né? Depois de lá para cá, a mudança no mercado de trabalho foi muito grande. A gente aumentou em quase 50% nos desempregados durante um ano. Né? Então, realmente, isso trouxe um efeito muito grande sobre os orçamentos familiares e, consequentemente, sobre o pagamento das contas.
Flávio, mesmo que essa faixa de pessoas mais conscientes venha aumentando, muitos ainda não têm essa consciência. Como fugir dessa inadimplência, ou pelo menos da iminência disso, Flávio?
Eu acho que parte, né, dos consultores já estão fazendo isso, e acho que é por aí mesmo. Né? Você tem que, a gente usa como fundamento o planejamento, né, das famílias. Isso não é simples, não é trivial, né, mas faz parte do orçamento, ou seja, quais são as suas receitas, né, quais são os seus gastos, controlar os custos de entes variáveis, tentar eliminar aqueles que você que são possíveis, diminuir os outros, né, exatamente para não e tomar o menos crédito possível, exatamente para não entrar numa situação de inadimplência, não comprometer muito somente por um período muito longo, exatamente porque as incertezas que a gente está tendo, pelo menos por enquanto, em relação à economia, podem, sem dúvida, trazer imprevistos como um desemprego, ou até uma diminuição de renda. Então, aí nesse caso, o planejamento em relação às contas é muito relevante.
Isso acaba atingindo vários setores, né, Flávio? Por exemplo, saiu uma pesquisa agora recentemente que o preço para se comer fora de casa, por exemplo, no país todo, cresceu 10,17% em 12 meses. Isso mostra, de certa forma, também que esses empresários, donos de restaurantes, enfim, eles estão precisando aumentar esses valores para reduzir aí, até de certa forma, tanto os seus gastos quanto as suas despesas e também ter mais lucro?
Eu não diria que mais lucro, porque esses, é verdade, né? Só fora de casa, foram os itens que mais subiram, que mais que vem subindo. Isso é muito razão da demanda, né? A demanda cresceu bastante, né? Mas agora o que a gente começa a ver é o efeito contrário, né? Ou seja, a demanda está se reduzindo, principalmente para esse tipo de comércio, né? De serviço, né, no caso. Né? Então, os aumentos de preço que ocorrem nesses locais, normalmente, eles são causados por conta realmente do aumento do que houve, né, de preço na maior parte da economia, porque os custos de alimentação subiram muito, que isso acabou afetando mais esses setores. E, é claro, no momento em que as pessoas estão evitando, então, tentando não usar, não gastar tantos recursos nesse tipo de serviço, né, eu não acredito que os comerciantes, vamos dizer assim, os donos desses restaurantes estão conseguindo elevar o preço e com isso elevar lucros. Né? Na verdade, eu acho que eles estão tendo políticas até de contenção dos preços para evitar, né, uma debandada geral dos consumidores. Então, tanto que a gente vê, quando a gente olha os números, né, de empresas, falências, estão subindo bastante. Né? Então, as empresas não estão conseguindo manter o seu funcionamento e estão diminuindo lucros. Né? Então, a redução dos lucros, se a gente tomar como referência às empresas de capital aberto, né, a gente consegue ver, né, esse resultado, a gente vê que em quase todos os setores os lucros diminuíram. Né, isso não deve ser diferente nesse setor também. Então, acho que é mais uma questão de sobrevivência mesmo do que de aumento de margens.
Bom, quem quiser até acompanhar aí a pesquisa na íntegra, pode acessar o site Boa Vista Serviços, o serviços é sim o cedilha, né, .com.br. Lá dentro você vai ter aí também o caminho para conseguir observar e acompanhar essa pesquisa. O economista da Boa Vista SCPC, Flávio Calife, conversou com a gente. Obrigado, viu, Flávio?
Eu agradeço. Muito obrigado a todos.
Até a próxima. Agora, 3h51.